Olá, meu nome é André e esse é o segundo episódio do No Coma Talks. Bem-vindo novamente. Se você está escutando esse episódio é porque eu consegui cativar a sua atenção no primeiro. Vou me esforçar para fazer desses 10 minutos uma parte legal do seu dia. Todo mundo que gosta de fotografia já errou uma foto. Eu, particularmente, conto mais erros do que acertos. Costumo dizer que para acertar uma foto é o equivalente a achar a temperatura certa em um chuveiro velho. 1% de chance de dar certo, 99% de achar algo próximo do zero absoluto ou as brasas dos abismos infernais. Fotos muito claras ou muito escuras são um fato da vida e são um indicador de erros na exposição. Exposição, como o próprio nome diz, é o resultado da exposição do sensor da câmera a um dado volume de luz. Esse volume de luz pode chegar ao sensor de diversas formas, pela combinação de algumas variáveis. Para explicar usando o áudio como meio, eu vou ser obrigado a fazer algumas concessões e apelar um pouco à sua imaginação. Vamos começar com um exemplo. Imagine um elefante. Cinza. Daqueles com pelinhos escuros na pele que a gente só vê quando chega bem perto. Agora imagine ele olhando para você, meio de lado. Vocês estão no centro do picadeiro de um circo. Tá bom, eu desisto. Eu nunca consegui contar a piada, vamos só rezar para esse negócio funcionar. Feche seus olhos e imagine uma parede branca. Sim, essa já é parte da aula. Dessa parede branca sai uma torneira, daquelas de cobre com marcas verdes de oxidação, e um registro de quatro pontas arredondadas. Embaixo da torneira, imagine um balde, daqueles de metal, com uma ranhura próxima à borda, tipo daqueles de tirar leite de vaca. Não, não tem leite no balde, ele está vazio. O que nós precisamos fazer é encher o balde de água. Uma das formas que podemos usar para encher o balde é, por exemplo, abrir bem pouco a torneira e deixá-la correndo por bastante tempo. Abrimos a torneira, saímos da cena por um tempo e quando voltamos o balde está cheio. Excelente! Ou, se tivermos com pressa, podemos abrir muito a torneira e em pouco tempo teremos o balde cheio d'água. Uma terceira opção é abrirmos mais o registro geral da casa, aumentando a pressão em toda a rede, ou seja, se abrirmos um pouco a torneira, ela ainda vai levar um tempo para encher, porém o tempo será menor do que antes. E se abrirmos bastante a torneira, o balde não só ficará cheio rápido, como ficará cheio mais rápido do que antes. Nossas formas de encher o balde são, então, tempo longo, abertura grande, pressão alta, em alguma combinação que escolhermos. Em uma câmera, nós temos tempo de exposição, abertura da pupila e ISO. Pela combinação desses três fatores, podemos atingir a mesma exposição desejada ou um balde cheio de luz. Vamos olhar para cada um separadamente. O tempo de exposição é controlado pelo obturador. O obturador é a peça da câmera que faz esse barulho aqui. O obturador expõe o sensor por intervalos de tempo que variam de minutos ou horas a frações de um milésimo de segundo. Em condições de uso normal, de uma festa à noite até o sol a pino de uma praia ao meio-dia, os tempos de exposição são medidos em frações de 1 segundo. 1 sobre 10 para 1 décimo de segundo, 1 sobre 100 para 1 centésimo de segundo, 1 sobre 1000, enfim. 1 sobre algum número. A pegadinha é que, como o número é uma fração, quanto maior o valor, menor o tempo de exposição, sacou? Então uma exposição de 1 sobre 25 é mais longa do que uma de 1 sobre 50, já que 1 sobre 25 é um número maior do que 1 dividido por 50. A abertura, representada na nossa analogia pela espessura do cano da torneira, é o tamanho da abertura por onde a luz vai entrar. A abertura permite, fixado o tempo, que mais ou menos luz atinjam o sensor. A forma de medir a abertura é a razão da distância focal sobre o diâmetro da íris da lente.
É o quê, menino?
Razão da distância focal sobre o diâmetro da íris da lente.
Faz assim. Esquece que eu em algum momento falei em razão de qualquer coisa sobre qualquer outra coisa. Há uma escala padrão que diz quanto a luz passa pela lente, independente do tipo de lente que você está usando ou de qualquer outro tipo de distância focal ou medida cabalística que a gente possa estar discutindo. Essa medida chama-se escala F. Assim como o tempo, é uma escala invertida, em que números menores representam aberturas maiores. Entre os fotógrafos, é comum chamar lentes com pequenos número F e grandes aberturas de rápidas, e lentes com grandes número F e pequenas aberturas de lentas. O número F é, também, um excepcional indicador de preço das lentes. Uma mesma lente com abertura, digamos, 1.4, não custa menos que 3 vezes mais que uma de abertura 3.5. A sequência seria algo como mais luz, mais vidro, mais estilo, mais custo, mais preço. Vamos ficar assim por enquanto. Ainda vamos falar muito sobre abertura e diafragmas, mas por hora, basta saber que a abertura é o diâmetro do orifício por onde passa a luz e ele é medido em uma escala do avesso. Quanto maior o número, menor o orifício. F1.4, grande abertura. F22, pequena abertura. E sigamos. O último, mas não menos importante, é o ISO, que na nossa analogia foi representado pela pressão da água na rede da casa. Na realidade, o que ele mede é a sensibilidade do sensor à luz. Com pequenos aumentos na voltagem do sensor, é possível torná-lo mais ou menos capaz de perceber a luz que o atinge. Antigamente, explicava-se ISO de câmeras digitais usando ASA, que era a sensibilidade dos filmes analógicos fotográficos. Quando tentaram me ensinar, eu fiquei pensando, nossa, que legal, você está me explicando uma medida que eu desconheço com uma medida que eu desconheço de uma época que eu não era nascido. Muito bom mesmo, palmas para você. Nós, por outro lado, estamos em 2014, a Kodak já encerrou a produção do Kodachrome, a Hasselblad já faz câmeras com 60 megapixels, e se seu esquema é fotografia analógica, bom, talvez valha a pena se atualizar ou largar de ser hipster. O ISO é medido em números que começam, em geral, nos 50, sempre dobrando o número anterior. 50, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, 6.400, e por aí vai, se eu for até 44.000 ou qualquer coisa, vai ser difícil. Ótimo, temos três medidas para a mesma coisa, quantidade de luz, intercambiáveis entre si e nenhuma relação lógica entre elas. Fotografia! Facilitando seu aprendizado desde 1800. Como seria bom se esses números pudessem ser medidos em uma escala quantitativa comum, de jeito que pudéssemos medir algo como volume de luz? Não, abestado, não é stop de pare, não. Stop, nesse caso, é uma medida padrão de exposição. Se eu puder esticar o seu pensamento ao começo da minha fala, lá no balde de metal, o stop seria o equivalente ao litro. Dessa forma, podemos combinar os fatores de várias maneiras para obter um litro. Com a luz é a mesma coisa. Vou fazer uma pequena sequência para cada um e mostrar a intercambialidade. Se eu subir o ISO em um stop, por exemplo, do 100 para o 200, e reduzir o tempo de exposição em um stop, por exemplo, de 1,25 para 1,50, o resultado seria a mesma exposição. Se eu aumentasse a abertura em um stop, de 2,8 para 2, por exemplo, e diminuísse o tempo de exposição em um stop, de 1,250 para 1,500, por exemplo, o efeito seria o mesmo. Lembre-se que as escalas são do avesso. Então, se eu passo a abertura de 2,8 para 2, na realidade eu estou deixando entrar mais luz. E, por outro lado, se eu passo o tempo de exposição de 1,250 para 1,500, eu estou deixando a luz entrar por menos tempo. Qualquer aumento de um stop de luz em uma delas pode ser compensado pela redução de um stop na outra. Na medida em que nos aprofundarmos em cada uma das três, vai ficar claro por que você, em um dia de sol, provavelmente trocaria ISO por tempo de exposição ou por abertura, enquanto na penumbra trocaria o tempo de exposição e abertura por ISO. O importante da lição é você entender de forma sucinta o seguinte. Exposição, em última instância, é a quantidade de luz percebida pelo seu sensor. O que controla a exposição são três variáveis com medidas altamente nada a ver. Tempo de exposição, abertura e ISO. O tempo de exposição é o tempo que você deixa o sensor exposto à cena, medido em segundos ou frações de segundo. Abertura é o diâmetro da pupila por onde passa a luz. Maior diâmetro, mais luz passa, medido por alguma fórmula mágica matemática. ISO é a sensibilidade do sensor. Quanto maior o ISO, menos você precisa das outras variáveis para conseguir uma mesma exposição. O ISO é medido em números cuja origem estava escrita no Stonehenge, mas foi apagada com o tempo. Ah, sim, já sei. O ISO é como a sua pele antes e depois da praia sem protetor solar. Se eu dou um tapa nas suas costas antes da praia, você vai achar que foi um comprimento e não sentir a dor. Se o mesmo tapa for aplicado naquele dia de ressaca em que você dormiu na praia porque não sabia como chegar em casa e a areia pareceu semelhante o suficiente com a sua cama, então o tapa será como uma lâmina de machado perfurando o seu corpo, os seus sentimentos e a sua alma. ISO baixo, tapa antes da praia. ISO alto, lâmina perfurando o seu corpo. Mesmo sendo complicadas em separado, alguém teve a brilhante ideia então de inventar o stop, para uniformizar o quanto vale em luz cada uma das variáveis. Dessa forma, podemos saber o quanto precisamos tirar de uma variável e aumentar na outra para manter constante a exposição. Deu 10 minutos? Não, não deu 10 minutos. Posso cantar para você? Eu sempre quis cantar e ninguém quer me ouvir, e agora eu tenho a oportunidade de cantar e eu tenho certeza que você vai gostar. Não pode? Só o refrão. Não? Eu sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Na, 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 na.